Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na Rede Lula Livre, você que está aí na Rádio Brasil de Fato, rádio.brasildefato.com.br. E muito bom dia para você que já está sintonizado nas emissoras parceiras e retransmissoras da Rede Lula Livre, que estão espalhadas por todas as partes do Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde, falo diretamente de Curitiba e trago as principais notícias da prisão do ex-presidente Lula e da vigília Lula Livre, que está montada na capital paranaense desde abril de 2018, tempo que perdura a prisão do ex-presidente Lula. Nesta segunda-feira, 4 de novembro, chegamos a 576 dias de prisão política do ex-presidente Lula, mas também de resistência aqui na vigília Lula Livre em Curitiba e em todo o Brasil e também o mundo. Na Rede Lula Livre desta segunda-feira, a gente fala sobre a entrega de mais de 2 milhões de assinaturas do abaixo-assinado por Lula Livre. Essas assinaturas foram entregues em Havana, capital de Cuba, durante um encontro de movimentos sociais e populares. A gente repercute também um estudo da Defensoria Pública de São Paulo, que fala sobre os impactos para os mais pobres em relação às prisões após condenação em segunda instância. E hoje, você confere os primeiros trechos da entrevista do ex-presidente Lula à agência pública. E para dar o pontapé inicial na nossa Rede Lula Livre, vamos ouvir o bom dia dado pela militância que está na vigília.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E olha só, para você participar aqui do nosso programa na Rede Lula Livre, deixando seu bom dia para o ex-presidente, deixando seu recado para a Rede Lula Livre, para o nosso programa, basta você enviar uma mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp. Anote o número, DDD é 41 99713-1353, repetindo, DDD 41 99713-1353, e não esqueça de dizer o seu nome e a cidade onde está falando. Participe aqui da Rede Lula Livre. A presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, recebeu no último sábado, dia 2, mais de 2 milhões de assinaturas de cubanas e cubanos a favor da liberdade do ex-presidente Lula. A entrega foi feita durante um encontro antiimperialista de solidariedade pela democracia e contra o neoliberalismo que aconteceu em Havana até este último domingo, dia 3. Mais de 1.000 representantes de partidos políticos e movimentos populares de cerca de 80 países estiveram reunidos na capital cubana para participar do encontro. O evento se propôs a debater os desafios da esquerda da América Latina contra os ataques do imperialismo e do sistema neoliberal que tenta se implantar na América Latina. O encontro teve ainda a participação da secretária executiva do Foro de São Paulo e também do Partido dos Trabalhadores, Mônica Valente, do presidente da Assembleia Internacional dos Povos, Manuel Bertoldi, e dos intelectuais Abel Prieto de Cuba e o equatoriano Amaury Chamorro Para você participar desse abaixo-assinado por Lula Livre, basta entrar no site lulalivre.org.br para você assinar o abaixo-assinado. E um estudo da Defensoria Pública de São Paulo aponta que a prisão imediata após segunda instância prejudica os mais pobres. A Constituição Federal só permite condenar após esgotamento de todos os recursos, mas parte do Supremo Tribunal Federal quer retroceder nesse princípio constitucional. A reportagem a respeito deste estudo da Defensoria é de Catarine Flor e Lu Sodré.
Em 2018, 62% dos habeas corpus solicitados pela Defensoria Pública no estado de São Paulo tiveram decisões favoráveis nos tribunais superiores. Isso significa que uma quantidade considerável de pessoas presas antes do trânsito em julgado tiveram a liberdade decretada ou a pena reduzida após recursos. Para Matheus Moro, um dos coordenadores do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, o índice evidencia que a prisão antes do trânsito em julgado prejudica a população pobre do país.
Então, quando o ministro Barroso, ele coloca que o que está em jogo não são pessoas pobres, isso não é verdade. A grande massa que é presa em primeira instância é a grande massa que é presa em segunda instância. São pessoas jovens, né, na sua maioria jovens, na sua maioria negras, na sua maioria sem escolaridade, pobres ou miseráveis, entendeu? Então, a gente tem que colocar os pingos nos is, porque a população não tem conhecimento do que está sendo colocado, né?
Divulgado na última semana pelo órgão, o dado coloca em xeque o discurso de que, caso seja revista, a execução da prisão em segunda instância beneficiaria o colarinho branco, como crimes financeiros e de corrupção executados por empresas e políticos. O argumento foi utilizado pelo ministro Roberto Barroso durante votação no Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da prisão imediata. Com a votação apertada, 4 votos a favor e 3 contra, o julgamento será retomado na próxima semana, dia 6 de novembro. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, de 2016, a população prisional brasileira ultrapassa 726 mil pessoas. Desse número, 64% dos encarcerados são negros e 55% têm entre 18 e 29 anos. O defensor público reforça que, por meio dos recursos, há diminuição de pena, em alguns dos casos, até mesmo a absolvição, o que significa que a pessoa ficou presa ilegalmente ou teve uma sentença abusiva e o direito à ampla defesa negado.
Ninguém vai restituir 100 ou 1.000 dias que a pessoa ficou presa injustamente, entendeu? E então você tem que aplicar a legislação que está em vigor.
O coordenador do Núcleo de Situação Carcerária destaca o crescimento do número de pessoas presas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lúcio Dré, Catarine Flor.
E na semana passada, o ex-presidente Lula recebeu a jornalista Marina Amaral e o jornalista Thiago Dominici, da agência A Pública, para uma entrevista exclusiva que demorou cerca de 1 hora na Polícia Federal. O ex-presidente Lula falou do governo Bolsonaro, da Amazônia, falou a respeito da Rede Globo e das eleições municipais de 2020, onde que afirmou que o PT tem que fazer prevalecer a sua vontade e decidir quem vai ser candidato nas eleições municipais. Você confere agora os primeiros minutos desta entrevista. A entrevista completa está disponível nas redes sociais da agência pública. Vamos acompanhar.
Obrigado pela entrevista, por receber a agência pública. Estamos muito contentes que o senhor aceitou falar conosco. A gente queria começar perguntando sobre a questão mais recente, que é a suspensão do julgamento pelo STJ, do TRF4, marcado para hoje, né, sobre o processo do sítio de Atibaia. Enfim, é uma vitória, né, da sua defesa. E também tem a questão do julgamento em segunda instância, né? Como é que o senhor vê esse cenário? O senhor está mais otimista com a possibilidade da sua liberdade, com a decisão de ontem e com os rumos que o STF indica tomar?
Tiago, há uma coisa que eu deveria tratar com muito mais seriedade, ficar até carrancudo quando você faz uma pergunta dessa. Mas você percebe que eu sorri. Porque é tão hilário o que aconteceu na minha vida. É tão hilário. Porque eu tenho uma enxurrada de processos, acho que vai chegar uns 10 processos, uma mentira mais grave do que a outra. Então a mentira do Tiplex, a mentira do sítio de Atibaia, a mentira que vai vir ainda do terreno, do instituto, depois vai vir a mentira das... vai vir tudo. É uma enxurrada de fantasias criado por essa quadrilha de promotores da Lava Jato, que é uma quadrilha chefiada pelo Daniel, sabe? Feita por alguns inquéritos, por delegados, sabe, que não tiveram sequer respeito à instituição política federal, mentiram nos seus inquéritos, por um juiz mentiroso e por um TRF4 faccioso. Então, eu estou agarrado pelo monstro e estou rindo. Porque eu tenho certeza que, dentre tudo isso que eu falei, só tem uma pessoa que merece respeito nesse país, sabe, entre essas que eu falei, que sou eu. Ele sabe que eu sou inocente, ele sabe que mentiu, sabe? E tudo isso sustentado pela necessidade que a Globo tinha de destruir o PT, e para destruir o PT tinha que destruir o governo da Dilma, para destruir o governo da Dilma, e o Lula voltar não dava certo, era preciso destruir o Lula também. Então, tudo isso é um conluio, sabe, sem precedente na história do país. E eu, então, que poderia ter saído do Brasil, como alguns queriam, resolvi vir para cá, porque é daqui que eu quero me libertar de cabeça erguida. E oxalá, o dia que tiver justiça nesse país, os meus algozes venham para a cadeia. Porque esse país não pode ter um juiz como Moro, não pode ter um promotor como Dallaiol, e não pode ter a Polícia Federal, alguns delegados que fizeram inquéritos mentirosos contra mim. Então, eu só posso dizer para você o seguinte, estou brigando. E como eu nasci para brigar, eu sou de um Estado que briga muito. Você vai ver que Pernambuco, antes de 1822, Pernambuco já estava fazendo a sua luta para a independência, né? Então, eu estou aqui para brigar. Brigar pela decência, pela inocência e por justiça. Eu sonho que esse país vai ter justiça. E o dia que tiver justiça, eu serei inocentado.
Falando em Globo, justiça, né? O senhor disse que a Globo queria tirar o senhor. O senhor acha que isso se devia a quê? E ontem mesmo a gente teve essa questão da reportagem que saiu sobre essa situação dos suspeitos do assassinato da Marielle, dos acusados do assassinato da Marielle, terem ido ao condomínio do Bolsonaro. O porteiro diz que eles ligaram, que ele ligou para a casa do Bolsonaro, que o Bolsonaro respondeu, depois tem essa questão do Bolsonaro ter em Brasília, mas de qualquer jeito, uma situação que mostra uma proximidade muito grande. O senhor acha que a Globo deu a matéria também com a intenção de abreviar o governo Bolsonaro, ou o senhor acha que, nesse caso, eles agiram jornalisticamente?
Posso votar, Marina, a pergunta anterior, porque eu acho que eu não respondi a questão se eu estou alegre ou não com a decisão de ontem.
Otimista,
deixa eu te dizer uma coisa. Ô, Thiago, parece incrível, mas eu tenho dito para meus advogados que eu não ando preocupado com a discussão de segunda instância, não é pedido meu. Eu não ando preocupado com o meu processo jurídico, porque eu tenho nita consciência de que a minha condenação, ela tem 99,99% de política.
Um mulato baiano que morreu em São Paulo. Baleado por homens do poder militar. Nas feições que ganhou.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. E amanhã você continua ouvindo mais trechos da entrevista do ex-presidente Lula à agência A Pública. Para você conferir a entrevista na íntegra, basta entrar nas redes sociais da agência A Pública. E para você retransmitir a Rede Lula Livre de onde você estiver, se você tem um site, um rádio ou um blog, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp com o nome da sua emissora, a frequência e a cidade, DDD 41 99713-1353. A Rede Lula Livre já tem várias emissoras parceiras retransmitindo o nosso programa de todas as partes do Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde, esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som de Caetano Veloso na música Um Comunista. Uma homenagem ao guerrilheiro Carlos Marighella. Hoje completou-se 50 anos de seu assassinato pelo regime militar. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula livre, Marighella vive.
Não que os seus inimigos estivessem lutando. Contra as nações terror que o comunismo urdia. Mas por vãos interesses de poder e dinheiro.
Yeah.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.